O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, podcast Trivela de número 53, a gente chega ao vivo toda segunda-feira às 8 e pouquinho da noite e depois fica em podcast para sempre, trivela.uol.com.br, central3.com.br. Eu sou o Paulo Júnior, tenho ao meu lado direito Leandro Pereira e a mim.
Tá bom, Pauleta?
O que foi engraçado?
Sérgio, Paulo Sérgio da Silva Júnior.
Eu matei o Sérgio, né, de dentro de mim.
Pois é. Paulo Júnior, você que apresenta o programa Central Cine Brasil, nesta casa da Central 3, saiba que sábado à noite eu te matei de orgulho. E aí eu matei é um sentido figurado, porque fui ao,
ainda bem.
Fui ao cinema no Cemitério da Consolação.
E aí?
Assisti um filme dentro do cemitério, hein?
Qual filme?
Que loucura. Era um musical justamente sobre... Sinfonia da Necrópole, se chamava.
Que loucura.
Um musical justamente se passava dentro de um cemitério.
E quando alguém fala assim, eu literalmente te matei de susto.
A torcida literalmente foi a loucura.
Muito bom. Tudo bem, Felipe Lobo? Literalmente aqui, nos estúdios da Central 3.
Boa noite, Paulo. Boa noite, amigos. E bom, sabe que eu criei uma vez um Tumblr que é errado literalmente, né? Que é só pra falar disso.
Tá no ar ainda?
Tá no ar ainda. As pessoas que quiserem acessar estão lá. Erradoliteralmente.tumblr.com, porque as pessoas literalmente não sabem o que dizem.
Tem uma loucura do exclusivo agora também, né? O que você falou outro dia? Qual que é a diferença entre exclusivo...
E completamente exclusivo.
E completamente exclusivo.
Exclusividade completa.
Não dá pra sacar. E um abraço pro nosso amigo Olavo Soares, né? Que tem o Tumblr Aspas Bizarras,
aspas
né?
Bizarras.
Hoje eu comi um PF.
Nossa,
que tava...
Tumblr maravilhoso.
Hoje eu comi um PF, isso. Era assim, acompanha arroz, feijão e fritas, o fritas entre aspas. O que será que vem frito aí, né? Tudo bem, Monsanto?
Talvez seja cozido, né? Não seja frito.
Que coisa, né?
Hoje boa noite a todos. Hoje eu descobri o suposto time também. A proposta.
Nossa,
de um suposto time.
Essa é boa,
pode
né?
ser um time, pode ser uma empresa de açougues, a gente não sabe, né? É suposto. E tem essas coisas, né? E também descobri que o pior programa esportivo que existe na televisão brasileira não chega aos pés da comissão de impeachment em bagunça, em discussão e em gritaria.
Nossa, tem razão, né? E
tá
apóstrofo?
Um problema ali.
O erro dos apóstrofos, né? Paulus Burger, né? Tudo é apóstrofo, tudo é um Szinho, né? A virgulinha e o Szinho também.
É pra dar uma americanizada, né?
Ele tem sido usado com pouca correção. O programa de hoje começa falando de notícias, textos, reportagens que foram destaque no site da Trivela. Começando com o Fernandes, o senegalês que jogou com Zidane e morreu de frio nas ruas da França. A triste história do ex-jogador.
Desculpa interromper. No caso, ele morreu de frio, literalmente.
Literalmente.
Né? Esse caso frio, foi literalmente.
Como hipérbole, mas é.
Conte a história pra gente, Lobo.
Vou deixar o Bonsa contar que ele escreveu.
Ele foi um jogador senegalês de pouco sucesso. Ele jogou naquele Bordeaux de 96, que foi finalista da Copa da UEFA, com o Zidane, com o Dugarry, com o Lizarazu. E depois ele teve uma passagem pela Itália e acabou cedo a carreira, aos 29 anos, jogando na Tailândia. E nunca teve muita... A carreira dele não foi como se esperava, né? Como ele esperava. E ele foi gastando dinheiro, mandou boa parte do dinheiro dele para Senegal, para a família, gastou muito do resto e acabou virando um morador de rua. Lá para 2013 ele foi para essa cidade... que agora eu não lembro exatamente o nome, ao norte de Paris, é uns 20 quilômetros ao norte, e começou a morar, dormir em armazéns, em abrigos, e essas coisas. E no começo desse ano, lá pro dia 18 de janeiro, morreu um morador de rua nessa cidade, em um dos armazéns, mas ninguém sabia que era ele ainda. Alguns dias depois, o Bordeaux emitiu uma nota informando a morte do Fernandes. Mas foi só a revista Soul Foot que vai publicar uma matéria especial na próxima, em uma de suas edições, contando essa história, que ligou os dois pontos e descobriu que foi o Joaquim Fernandes, que era aquele morador de rua que havia morrido dia 18 de janeiro, e ele, né, foi ter sido parceiro do Zidane no Bordeaux, acabou nesse fim triste.
Grande Bordeaux. Bordeaux do nosso amigo Donal.
O Bordeaux.
O Bordeaux.
Ou Bordeaux. Girondinos.
Né? Bordeaux para os portugueses, né?
Essa é com o Felipe Lobo. Com UEFA e Infantino citados, qual a relação dos Panama Papers com o FIFA Gate?
É, então, apareceu, né? O pessoal falava que no FIFA Gate só aparecia Comebol, Concacaf. E agora o Panama Papers, os Panama Papers mostraram aí uma, um contrato da UEFA com uma empresa offshore. Na verdade, o contrato foi feito por uma empresa de marketing que representava a UEFA, que chama Team, isso mesmo, Team em inglês, e tem a assinatura do Gianni Infantino, que virou presidente da FIFA. É, claro que a ligação ainda é muito distante, né? Não está exatamente no centro do negócio, mas e o contrato não é ilegal por si, mas é que ele cria uma ligação entre a empresa que é comandada pelos o Mariano e o Hugo Jenkins, que são dois dos empresários estão presos na Argentina por justamente participar de pagamentos de propinas a dirigentes, né? Então, embora não tenha ainda uma prova de que eles pagaram propina a dirigentes da UEFA, mas existe aí uma ligação entre esses empresários, que não são lá muito amigos de negócios lícitos, e a UEFA. Então, a gente começou a abrir uma caixa de Pandora aí, que provavelmente vai ter muito mais.
E sabe o que eu achei interessante isso que você falou? Porque eu estava lendo o livro do Jamil Chad, né, sobre a corrupção na FIFA e tudo mais, que é meio que um resumo. Eu até abri aqui, porque ele estava na minha frente. Tem um momento em que a FIFA defende o Ricardo Teixeira e o João Avelange naquele processo da Justiça Suíça, dizendo que a propina, o suborno, ele faz parte da renda das pessoas na América do Sul e na África. A defesa diz, literalmente, assim, que eles justificam isso, que a propina, com o argumento de que uma queixa da FIFA na América do Sul ou na África dificilmente seria aplicada, pois pagamentos de suborno pertencem ao salário recorrente da maioria da população.
Pertence ao seu salário, Bruno?
Eu não
Bonsante.
Recebo suborno.
Que beleza, né?
Eu não prevejo no meu orçamento.
Eu nunca recebi um suborno.
Então, assim,
também,
quando a UEFA começa a entrar na brincadeira também, é um bom...
Parece que eles não são tão limpinhos quanto eles gostam,
como eles
de
acham,
dizer,
que
né?
São.
E o Infantino também, que tava bem, né? Sorteando as bolinhas, né?
tava de
empregaço, né? Sorteia, pá, legal. Até semana que vem, Europa League e tal. Aparecia de vez em quando, virou presidente.
Tem lá a história pra quem quiser mais detalhes, é só uma pincelada aí.
O choro de Ranieri diante do inacreditável, o Leicester está na Champions League.
Essa história do Leicester a gente tá vendo aí, eu acho inacreditável ainda. E nesse fim de semana que eles conseguiram a quinta vitória seguida, continuam com 7 pontos em vantagem, e o Claudio Ranieri, que é uma figuraça, né? Assim, ele era uma figuraça e um técnico medíocre. nessa temporada ele conseguiu ser uma figuraça
e um grande técnico.
E um grande técnico que tá conseguindo um bom trabalho, e ele chorou depois do jogo, na hora que acabou o jogo, ele foi cumprimentar a torcida, os visitantes que estavam lá, e ele chorou. E assim, no momento pareceu uma coisa meio forçada até um pouco, porque, né, tá acontecendo, mas depois que ele deu a entrevista coletiva, deu pra entender. Ele falou que antes do jogo, e é isso que tem um pouco aí nessa matéria, tá falando, ele encontrou uma série de velhinhas vestidas com a camisa do time do Leicester, indo num jogo fora de casa. Então ele encontrou essas velhinhas e foi lá falar com elas e ficou emocionado, que falou, essas pessoas estão vindo, né, pra Sunderland, onde foi o jogo, porque elas estão acreditando, assim. Então ele ficou emocionado de ver aquilo. E tem a emoção dele mesmo, que ele tem 64 anos e nunca ganhou um título de Liga Nacional, né? Ele já comandou Juventus, já comandou a Inter de Milão, já comandou a Roma, já comandou o Chelsea do começo, quando o Abramovich comprou o clube, ele era o técnico, ele que formou o primeiro time do Chelsea digamos, mais milionário, né? E então, pode ser o primeiro título da carreira dele desse jeito, meio conto de fadas, né?
E confirmou a Champions League, né? Que já é, assim, porque... acho que é o primeiro objetivo palpável que esse Leicester conseguiu, né? O primeiro foi escapar do rebaixamento, mas diante da expectativa que se criou, é pouco. Mas se tudo der errado daqui pra frente, já tem o Ranieri já levou o Leicester pra Champions League, que já é um feito gigantesco no futebol, no mundo. Ainda mais no futebol inglês, que geralmente as posições na tabela correspondem às folhas salariais, né? O time que mais gasta com salário é o campeão e por aí vai. E tem um grupo indefectível ali de clubes que se classificam para a Champions League, é muito difícil desse grupo mudar, e isso com certeza o Leicester já conseguiu. Então também deve dar um pouco de alívio, e agora tem aí 5 rodadas, precisa de 3 vitórias.
Isso pra não depender de ninguém, né?
E
tem um detalhe que muita gente... na verdade tem duas coisas. A classificação pra Champions League, até alguns amigos internautas vieram falar: pô, mas o Leicester vai passar vergonha na Champions League. Então eu digo assim, mas... e daí, né? Você acha que o torcedor do Leicester tá preocupado em passar vergonha na Champions? Sério mesmo, assim, o cara tá vendo o time ser campeão.
Pois é, se fosse assim, outra Vitória Pilsen nunca jogaria Champions,
pelo amor,
né,
de Deus. E tem outro aspecto que é o seguinte: se o Leicester confirmar o título e for campeão, tem uma regra da UEFA que passou a valer nessa temporada.
Vai ser cabeça de chave.
Ele,
né,
passa a ser cabeça de chave, porque os campeões, até pra valorizar o nome, eu acho que foi uma boa medida do Platini antes dele se envolver em mais problemas.
Entrar em desgraça, né?
Mais problemas do que ele já tinha. Que
não me conformo assim também. Depois vamos falar sobre os jogadores, o que eles estão fazendo da vida, né?
Pelo amor de Deus. Bom, e ele, uma das medidas que ele implantou, e nessa temporada já começou a valer, os campeões das ligas, das 7 primeiras ligas nacionais, e mais o campeão, né? Então são 8, que formam os 8 grupos, são os cabeças de chave. Então ele tem o ranking da UEFA de países. Esses primeiros 7 países, o campeão é cabeça de chave. Ah, mas o Zenit da Rússia é campeão? Sim, e é cabeça de chave porque é um dos 7 primeiros. O Benfica vai ser cabeça de chave como campeão? Sim, vai ser cabeça de chave. Por quê?
Nem devia reclamar também, né?
Não,
porque se reclamar mais, aí a Copa dos Campeões virou Copa dos Campeões mesmo, como foi a maior parte do tempo. Só disputavam os campeões do país.
Quando os jogadores não tinham 800 gols em Copa dos Campeões.
E me parece que é uma medida justa, porque a Liga é dos campeões, né? O nome é esse. Faz sentido que os países mais bem ranqueados tenham cabeça de chave. Senão a gente vai ter sempre os mesmos. Vai ter Arsenal cabeça de chave, Manchester United cabeça de chave, todo mundo. Assim, quem foi campeão? Campeão tem que ter prioridade, acabou. Então, nesse sentido, o Leicester pode ainda dar a sorte, pode dar o azar também, mas pode dar a sorte, como cabeça de chave, de pegar um grupo melhor, né? Mais fácil.
E tem outra coisa, né? Vai vir uma bolada, né? Porque ele vai ganhar não só o dinheiro da Champions League, de premiação de direitos de transmissão. Ele vai ganhar mais dinheiro no campeonato inglês, porque ele vai ser o campeão.
Na temporada que vem vai passar a valer o novo contrato de TV.
Além disso, também tem o contrato... Mas assim, mesmo dentro desse contrato, ele como primeiro colocado ou campeão, ele proporcionalmente ganha mais, né? Porque lá é dividido em 3 pilares. E provavelmente ele vai vender os seus principais jogadores. Pelo menos, ou pelo menos o Mahrez e o Kanté vai ser difícil de segurar. Mas não são todos, né? Não vai ser um desmanche do Leicester, porque... Para equipes maiores, né, da Europa, acho que só o Mahrez e o Kanté e o Vardy, talvez, que interessam. Os outros são jogadores ali que encaixaram, que deram bem e tudo mais. Então, se o Leicester souber usar bem o dinheiro, ele consegue montar um time direitinho, mesmo perdendo o Mahrez, o Kanté e o Vardy, e pelo menos para, sei lá, não fazer um tomado de 7-0 na Champions League, né? Mas fazer uma campanha razoável ali e até ficar no meio da tabela do campeonato inglês ano que vem.
A última, e hoje reportagem do Guardian também lembrando do Leicester ainda pressionado pelo julgamento, né, do fair play financeiro na divisão de acesso. Parece que algo ali entre contrato de patrocínio, que do nada aumentou muito a receita, fez com que diminuísse o prejuízo, e aí o time pudesse dar uma driblada ali na coisa do fair play financeiro. Está sendo investigado, pode sofrer, por exemplo, com bloqueio para contratação, coisas do tipo, né?
E pode até, em último, a última punição possível, a mais grave, seria não disputar a Champions League, né? É a punição máxima. Tem aí, a gente, uma das desconfianças, para dar uma palhinha, a gente ainda vai falar sobre isso na Trivela, é que, por exemplo, o nome do estádio, o naming rights do estádio, é o mesmo patrocinador da camisa, enfim, é o King, é a King Power, então existe uma desconfiança que o valor é superestimado para cobrir prejuízo, mas aí isso tem que provar, tal, mas claro que tem que ser investigado, porque, né, a gente sabe que maracutaia não falta.
E o dono é um desses magnatas, aventureiros de futebol, então pode ser que tenha coisa mal explicada nesse meio. Enfim, vai ser investigado. A última desse giro inicial de assuntos que foram destaque na Trivela, trivela.uol.com.br/cuca histórico tático. O Bonsante encurtou o link. Ex-jogadores de Cuca.
Que encurtou o link.
Explicam porque ele é um técnico que vai muito além do galo doido. Um resumo aí de alguns bons trabalhos do atual técnico do Palmeiras.
Isso, a gente conversou com ex-jogadores do Cuca, com o Marcos Rocha, o Túlio, o Fabão e o do Cruzeiro, quem que foi?
Foi o Gilberto.
E o Gilberto, lateral esquerdo do Cruzeiro. Para explicar, né, um pouco, porque quando o Cuca foi contratado pelo Palmeiras, muitas das análises eram assim, ele é muito parecido com o Marcelo Oliveira, ou pelo menos com o que o Marcelo Oliveira estava fazendo ali no Palmeiras. Tendo como referência o Atlético Mineiro, né, que era um time que jogou de uma maneira. E eu, o que eu quis fazer aí foi trazer, né, a declaração de jogadores que atuaram com o Cuca, que mostrassem que ele é mais do que isso, né? Até em pormenores táticos. O Atlético Mineiro era um time de muita bola esticada, mas outros times do Cuca, como o Cruzeiro, por exemplo, que foi o Barcelona das Américas, eu também descobri que os times do Cuca gostam de ganhar apelidos. Era um time mais de posse de bola, de toques curtos. O São Paulo não era um time que se expunha tanto quanto o Atlético Mineiro, era um time que jogava um pouco mais recuado, marcava mais direitinho. Então, o Cuca, ele é um treinador que ele tem recursos para jogar de maneiras diferentes. O próprio Palmeiras, ele não está fazendo o time do Atlético Mineiro, né? Os dois melhores jogos do Palmeiras com o Cuca até agora foram contra o Corinthians e contra o Rosário Central. E foi um time muito compacto, não foi um time espaçado que nem o Atlético Mineiro, não foi um time de lançamento, foi um time de passe curto. Então, foi um time de marcação individual, como era o Atlético Mineiro, mas como outros, como o Botafogo, por exemplo, não era, como disse o Túlio pra mim. Então, ele tem recursos ali, ele sabe montar esse quebra-cabeça, ou pelo menos ele tenta montar esse quebra-cabeça para fazer o melhor time possível.
E também é difícil você planejar a loucura, né? O que aconteceu com o Atlético Mineiro no mata-mata da Libertadores, ninguém entra em campo falando, no finalzinho vai estar precisando de um gol, vai todo mundo para a área que vai sair o gol.
Exatamente. Né? Então perde todas fora e ganha todas em casa.
Ou não, se sair, pode fazer pênalti no fim do jogo que o Vitor tá inspirado. Então, na dúvida, derruba o cara. Né? Isso não existe, né? Tem um componente próprio do mata-mata e da empolgação do time jogando com a torcida muito presente, com alguns jogadores em boa fase. Falar de Champions League? Sei o que você ia falar. Aqui, você trepidou os ombros.
Algumas coisas em comum em quase todos os times, nos mapinhas postados nessa reportagem, dão conta, por exemplo, de que o Cuca usa dois volantes. Quase todos os times têm dois volantes, dois volantes, quase todo time usa hoje, mas dois volantes que você bate o olho e você identifica mais como defensivo do que como segundo volante ou volante de criação, né? Aquele jogador que passa mais no meio de campo e tudo mais. E analisando time a time, você vai identificando algumas coisas parecidas entre um time e outro. Privilégio para jogadores experientes, ele aparentemente gosta bastante. Todo time tinha pelo menos dois ou três jogadores que já eram medalhões, enfim, bem interessante a comparação dos times, de fato.
Você concorda que hoje em dia o volante tem que marcar e saber jogar também?
Desde 1901, né? Os volantes marcam e
precisam jogar. É legal esse negócio de o volante moderno.
Então tem que saber jogar.
O volante moderno, no WM lá do Arsenal, dos anos 30, né? Lá, os caras já falavam nisso. E não parece que como o nego inventou isso agora.
Né? Acho que é mais ou menos, né, volante moderno e volante antigo. É tipo volante bom e volante ruim, né?
Pois é.
Acho que a distinção é essa.
Um abraço, aliás, para De Jong, né? Que De Jong, já fez das suas nos Estados Unidos.
Um mesinho, cinco jogos e Eu sou
é legal Leão. O jogador que chega junto, o jogador viril. É gostoso, às vezes, pra torcer no teu time. Mas do De Jong, eu posso estar falando uma grande besteira. É... acaba sendo muito mais marcado por esse tipo de lance do que por uma carreira sólida,
ele
tecnicamente.
Ele tem muitos desses lances,
é
né?
Muito, né?
Ele
assim,
tem tantos,
perdeu a graça já,
ele
né?
tem tantos que nesse lance do que aconteceu no jogo do Galaxy com o Timbers, o comentarista da Fox Sports era um jogador que o De Jong já tinha quebrado a perna.
Pois é.
Então assim, eles estão em todos os lugares.
Stuart Holden estava na transmissão e até falou. E ele falou, né? Não, era uma bola que estava 50-50% ali. Aí deu azar.
É, eu tá louco. Resolvi esquecer a bola aí na perna do cara.
Pois é. Aqui, o time dos Estados Unidos contratar o De Jong.
Não, tá teve, né? E foi engraçado assim, né? Passado essa coisa
engraçado
que é terrível.
Engraçado porque não era tua perna, né? Ia dizer o outro.
Não, o Twitter do Portland Timbers foi lá e colocou, e reclamou, né, dizendo, olha, é o terceiro jogo seguido com o Galaxy que algum jogador do Galaxy machuca seriamente um jogador nosso. E ele colocou isso lá, o ano passado reclamamos disso. É, e aí o Twitter do Galaxy achou que era uma piada, e até porque o presidente do Timbers é meio esquentadinho. E aí ele colocou, Merritt é você? Que é o Merritt presidente. E os caras não gostaram muito da brincadeira e falaram, olha, a gente não acha engraçado contratar um jogador desleal. E aí ficou um climão, assim, porque o pessoal do social media acha que tudo é engraçado.
É aquele
né?
momento que você só dá like no Twitter e fica quieto, né?
É, então, o pessoal acha que é tudo engraçado e aí o social media do Galaxy achou que podia fazer uma piada com um jogador que pode ficar 6 meses sem jogar.
Eu contrataria esse social media. Não esse volante, mas esse social media.
Você gosta de umas pancadas, André? Mas você viu essa?
Eu vi.
É, não precisa, né?
É, foi um pouco...
E outra, com todo respeito, é na MLS, né?
Não, e no meio de
não,
campo...
Ele não tá na loucura, o De Jong. Não é possível. Ele tá na fúria pra terminar em primeira.
Não, assim. E o pior de tudo é que ele não é mau jogador. O pessoal, ele fica marcado por isso. É, eu acho que é um pouco, guardado as proporções, é um pouco parecido com o Felipe Melo, que é bom jogador... Eu acho, pelo menos, um bom jogador, tecnicamente. O De Jong também é bom, ele sabe se posicionar, ele não é ruim com
marca
a bola...
Marca e sabe jogar, né?
Não, ele não é ruim com a bola nos pés, muita gente acha que ele é grosso, ele não é grosso, só que ele é extremamente desleal em alguns lances que não precisava, porque ele é bom marcador, ele não precisava disso.
E essa é uma jogada que, embora essa especificamente tenha sido forte, porque você vê que a perna do contundido, né, dá aquela virada, é o tipo de jogada que... Pra televisão nem sempre é uma jogada com efeito, né? Porque é um pontapé, às vezes é muito menos violento aquele pontapé que o cara realmente ergue a perna e sente. É a sola, o De Jong põe só a sola do pé assim em cima da perna.
Só que é no pé de apoio, né?
Dependendo do ângulo, nem parece uma jogada tão violenta. E a gente sabe que é a jogada mais violenta possível, assim, porque é calculada ali, né? É feita pra pisar mesmo.
Vamos de Champions League? Falada de Wolfsburg, Benfica e Atlético de Madrid, que fizeram bons jogos na ida nas últimas semanas, semana passada, né? E tem boas chances. A pergunta é se dá para imaginar três favoritos caindo nesses três confrontos.
E o City também, que não era favorito contra o PSG, também arranjou um bom resultado, né? Até melhor
que era,
do que
o jogo considerado mais equilibrado.
Era mais equilibrado, mas também tinha um favorito ali que dava para ver. Mas assim, é interessante porque esses outros três confrontos, eles pintavam como sendo decididos, né? E eles vão pro segundo jogo sem estar decididos. Ainda os favoritos, tirando o Real Madrid, talvez, ainda tem uma grande possibilidade de passar. O Real Madrid tem um trabalho muito mais difícil para fazer, mas tem jogo, né? Não tá nada perdido para nenhum dos dois. Até o Benfica pode pegar o Bayern de Munique e surpreender ali.
É, não, foi. Acho que os jogos foram mais equilibrados do que se imaginava, né? Principalmente, eu acho, o Bayern de Munique contra o Benfica, que foi. Me parecia que era uma diferença muito grande de um time jogando em casa. Porque o Wolfsburg contra o Real Madrid jogava em casa ainda. Então, podia ter algum fator ali, pressão de jogar em casa. O Wolfsburg é um time que joga em velocidade, podia dar algum trabalhinho, embora eu achasse que o Real Madrid ganharia do mesmo jeito. Mas o Bayern de Munique em casa não massacrou o Benfica. Não foi 1-0 que o goleiro foi o melhor jogador em campo. Ganhou de 1-0 podendo ter sofrido empate, assim. Teve algumas chances o Benfica.
O Bayern de Munique tá se arrastando, né?
É, então.
Já não é de hoje.
E é um time que já amassa também, mais que o Real Madrid, já, por natureza, né?
É, o estilo de jogo do Bayern de Munique é muito mais envolvente, né? De envolver mesmo o adversário, não deixar o adversário jogar, né?
Agora, é muito difícil imaginar que ele não faça um gol na volta, né?
É, difícil.
Dificilmente passa em branco, né, o ataque.
É difícil. Acho que, assim, a minha torcida pessoal é que os três favoritos caiam, mas não é porque eu tenho nada contra esses times, é porque a Champions ficou, a gente já fez matéria na Trivela.
Muito previsível.
Real Madrid, Bayern de Munique e Barcelona, nos últimos 5 anos, eles quase todos os anos estão entre os semifinalistas.
Menos um,
acho que teve
três
um
vezes
ano,
nos últimos,
né?
4.
É, 3 vezes. Então, assim, é muito previsível. Para uma competição mata-mata, a Libertadores, por exemplo, que a gente sempre fala, gosta muito e tal, é muito difícil repetir semifinalistas. É difícil repetir um, que dirá três, né?
E por mais que eles estão, às vezes, não em grande fase, eles vão ser sempre cravados como os três favoritos, né?
Sim,
tá difícil ouvir alguém que fala quem você acha que vai ganhar a Champions e o cara não passa por Barcelona, Real Madrid e Bayern, né? Porque a impressão é essa nos últimos anos. Fica esperando em que momento eles vão se cruzar, né? Se vai ter a esperada final Real e Barça, se vai ter o Guardiola reencontrando o Barcelona. A pauta é sempre essa, né? Girando entre esses três times mesmo.
É, eu até, assim, eu gosto muito mais de assistir o Barcelona do que o Atlético de Madrid. Pra falar de um confronto aí que tá aberto, né? O Barcelona ganha de 2-1. Eu prefiro muito mais o Barcelona. Eu acho o Barcelona muito mais interessante de assistir do que o Atlético de Madrid, embora o Atlético de Madrid seja incrível também de assistir pelo estilo de jogo.
Pergunta.
Mas, diga lá.
Você com o apito na mão, expulsaria Fernando Torres?
Não expulsaria. Não expulsaria por um fato, assim, eu acho que ali, no primeiro lance eu acho que era normal o cartão, acho que foi um cartão justo, ele deu uma entrada forte. O segundo lance, me pareceu um exagero ele dar o cartão, principalmente num lance que não foi uma entrada que machucou o adversário, que aí eu acho que, né, seria normal, ele dá uma entrada muito violenta. Foi uma entrada dura até, mas foi um pouco de alguém que não sabe marcar, né, que é o Fernando. E não foi uma falta assim, nossa, violenta e tal. E ele deu um cartão que meio estragou o jogo, né? Porque jogou o Atlético de Madrid por uma situação muito difícil.
O segundo tempo de Barcelona Atlético de Madrid, se eu tivesse um filho, eu proibiria hoje de assistir, porque aquilo desapaixona, né? É um tipo de, se aquilo é o futebol, né? 10 caras dentro de uma área e 11 com goleiro e tudo no campo de ataque, jogando 45 minutos dentro da área do adversário, isso é essa palavra, estragou o jogo.
É impressionante como os comentários da televisão, né? É inevitável como eles interferem, né? Eu fico surpreso de pouca gente achar que não era para ser expulso. Como eu achei absurdo a expulsão do Fernando Torres. E aí você vê comentarista de arbitragem ou comentarista de jogo se atentando aos replays. Você coloca os dois lances separadamente, pega um manual de regra, você fala, o primeiro é amarelo, o segundo é amarelo, rua. Mas não é assim, né, que funciona o futebol, né? E aí você vê, por exemplo, um Arnaldo César Coelho num programa mais descontraído da Sport TV admitindo que que não é que todo lance é cartão por ser semelhante. Tem o momento do jogo, tem quem faz a falta, tem se o jogo tá nervoso ou não. Ou seja, o jogo não tava nervoso. Fernando Torres não é um cara que vai pra quebrar.
Não é o De Jong, né?
Ele tem um amarelo e dá um bote errado. Não tem cabimento você expulsar um centroavante por dois botes errados.
Encosta nele e fala, maneira um pouco aí, sai do jogo.
E também porque, por exemplo, se é uma falta do Fernando Torres naquela mesma situação, só que é na frente da área do Atlético, digamos, um rebote de escanteio, o Atlético, ele faz uma falta daquela, eu entendo o juiz dar um amarelo, porque você tá tirando ali a chance do cara talvez finalizar, enfim. Mas assim, no campo de defesa do Barcelona, então, era você marcar a falta e falar, maneira aí que a próxima eu te dou o cartão e segue o jogo.
E não
sabe?
Tem como não enxergar, é claro que tem muito de piada, de teoria da conspiração, a proteção aos clubes mais queridos da mídia e os clubes que supostamente criam uma semifinal, uma final mais legal, mais interessante. Mas o senhor Sérgio Busquets bate muito. Aliás, pouco expulso.
Logo em seguida,
ele deu uma
ele deu um lance. Eu entenderia se o juiz não desse o amarelo, como não deu, se ele não tivesse dado os cartões que ele deu para o Fernando Torres. Porque significaria assim, olha, gente, já, na hora que o jogo esquentar, ele vai deixar o negócio pegar. Então, o problema é esse. Eu acho que é a falta de critério. E eu acho que tem um pouco, nesse caso, eu acho que teve um fator um pouco... que a gente vê às vezes acontecendo na Libertadores, que é o fator casa. Eu duvido que ele expulsaria o Fernando Torres nessa mesmíssima situação se fosse no Vicente Calderón.
Nenhuma chance.
Tipo, começo do jogo, tinha 30 minutos do primeiro tempo, eu duvido que ele daria um segundo cartão no estádio do Atlético, no ambiente do Atlético. Então, acho que os árbitros têm que ter um pouquinho de sensibilidade também, porque é o que você falou. É igual quando, às vezes, eu ouço comentarista falando, não, essa falta, dentro ou fora da área, é a mesma coisa.
É.
A gente sabe que não é.
Não é, claro,
certo?
Que não é.
Não é a mesma coisa. Pênalti chama penalidade máxima justamente porque é uma coisa grave. Então, você não pode dar um pênalti só porque, essa falta no meio-campo eu daria.
É, e aí eu acho que entra duas coisas. Uma que eu tenho a ideia de que o árbitro não pode interferir tanto num jogo... É uma decisão de quartas de final de Champions League, sabe? Você vai deixar um time com um a menos por uma hora e tirar o cara que fez o gol do outro jogo? Você acha que foi pra tudo isso? Vale você interferir nesse ponto? E o segundo é como os torcedores e a crítica em geral tá, de fato, muito viciada no replay, sabe? Você fica girando a câmera até achar um lugar que o Torres pisa no Busquets, sabe? E aí você começa a achar um milhão de pênaltis.
Assim, eu até acho, se eu sou técnico, se eu sou o Simeone, eu reclamaria pra caramba, mas no vestiário eu também cobraria do Torres e falaria, bicho, você não pode ser burro desse jeito, você não pode querer entrar toda hora desse jeito. Numa bola que não faria nenhuma diferença. Eu também cobraria do atacante. É claro que, assim, eu acho que o principal fator aí é não dar o cartão num lance que não precisava. O juiz que deveria ter esse entendimento. Mas, assim, sabendo de tudo isso, assim como o time brasileiro que, como o Palmeiras, foi jogar contra o Rosário, um ambiente super hostil, difícil de jogar.
Nada também o pênalti do Vitor Hugo, hein?
Ah, foi pênalti, sim.
Ah, mas pra mim é outro pênalti de replay.
Mas ele derruba o cara.
O replay protege o juiz caseiro, o Bonsanti. A bola já tá na mão do goleiro. Isso nunca foi pênalti, sabe?
Não, tudo bem, mas ele derruba o cara. Ele agarra o cara e joga no chão.
Pode
ser em câmera lenta, em câmera não lenta.
Ele apoia a mão no jogador, que aproveita pra se atirar.
Ele só apoiou, ele botou pra baixo.
Pra mim, entra nessa lista de lances que já estão resolvidos e a interferência do árbitro é muito grande.
Bom, mas voltando pra Champions, o Simeone vai ter que fazer uma contra o Barcelona pra se classificar, uma coisa que ele só fez uma vez, né? Que é vencer o jogo. Ele tem
verdade.
16 partidas contra o Barcelona pelo Atlético de Madrid e ganhou um jogo só.
Tudo bem que foi um jogo bem importante, né?
Foi importante porque eliminou o Barcelona nas quartas da Champions League. E o pior é que...
o Real Madrid é freguês do Simeone, mas o Barcelona não, né?
Na verdade, o Real Madrid, eles estão empatados, né? Sete vitórias para cada lado e mais alguns empates. Mas nos últimos tempos, o Real Atlético de Madrid tem dominado o Real Madrid. Mas o Barcelona, o Simeone só conseguiu ganhar... um jogo, que foi essas quartas de final da Champions.
Naquele ano que o Atlético chegou na final, né? 2014.
E empatar quatro ou cinco jogos contra esse mesmo time, contra o time do Tata Martino. Todos os outros jogos, contra Guardiola, contra Tito Villanova e contra Luis Enrique, o Simeone perdeu. Ou seja, ele só não perdeu jogo contra o Tata Martino, contra o Barcelona. Então é uma missão ali, tem que quebrar um pouco esse paradigma do Simeone contra o Barcelona se quiser chegar na semifinal.
Pra gente ir encerrando o Champions, que ainda temos que falar de Campeonato Paulista, um meio palpite, um meio previsão desses três, pra depois vocês falarem também de PSG e City, Wolfsburg, Benfica e Atlético de Madrid, quem segura o gigante?
Acho que o Wolfsburg segura.
E passa no Bernabéu.
Eu acho que só o Wolfsburg vai conseguir, porque o placar de 2-0 foi muito bom, e mais do que placar muito bom, o Real Madrid também não foi aquele 2-0.
Não é confiável, né?
Não, e não foi aquele 2-0 que o Wolfsburg achou dois gols.
Jogou bem.
E,
né?
O Real Madrid perdeu 700 gols. O Wolfsburg foi bem em campo.
O Wolfsburg é bom em pegar esses times de surpresa, assim, né? Ele goleou o Bayern de Munique, do Guardiola, também num jogo parecido. Foi até mais contra-ataque porque o Bayern de Munique se abre mais do que o Real Madrid. Mas foi assim também, né? Não dava também nada assim pro Wolfsburg e o Wolfsburg encaixou uns 2-3 contra-ataques ali e construiu o placar.
Com direito a Bruno Henrique,
ex-Goiás.
Jogando muito.
Eu acho que só o Benfica, que por sinal joga sem o Jonas, não passa.
Não.
Então, Atlético e Wolfsburg passam. Real e Barça ficam de fora.
É, eu acho que o Barcelona vai passar. Acho que ainda... Não acho que vai ser um jogo fácil, como nenhum jogo desses... O Barcelona ganha muito do Atlético, mas nenhum desses jogos é fácil, né?
Não, nunca é fácil.
Não teve nenhuma goleada.
1-0 é Atlético, né?
1-0 Atlético é suficiente. É que é difícil a gente imaginar o Barcelona não fazer gol. Assim como eu acho que é o mesmo motivo que eu apostaria, digamos... Se eu gastasse dinheiro com apostas...
Não tem gasto com apostas?
Não gasto.
Não, mas dinheiro com apostas não se gasta, né? Se investe.
Pois é. Nesse ponto de vista, né? Não, eu acho que é difícil que o Benfica passe um pouco por isso. Embora eu acho que é um confronto mais... tá mais pro Benfica passar do que pro Atlético, eu acho. Mas eu acho que os dois ficam pelo caminho.
E 2 minutinhos pra gente ir pra Paulistão. PSG e City. Jogo que... Dois times numa, né, em fases diferentes, mas de perfis parecidos, né? Tentando uma grande campanha europeia ainda após anos de investimento. Quem para vocês avança?
São os dois times que querem ser querem entrar na conversa do Real Madrid, do Barcelona e do Bayern de Munique, né? Antes da gente começar a Champions, dizer que ele também é um dos favoritos. Foi um jogo de erros no primeiro na ida, muitos erros, né? O Fernando cometeu um erro bizarro no gol do PSG.
Ridículo.
É um confronto que está equilibrado também, mas o resultado ficou bom para o Manchester City, porque o Manchester City é forte em casa, né?
É forte em casa.
É muito forte em casa, pode até empatar por 1-1 que se classifica. Então, não sei. Mas eu acho que o PSG ainda é favorito.
Eu acho que o Paris Saint-Germain passa também, porque eu acho que o primeiro jogo... O Paris Saint-Germain jogou bem mais do que o Manchester City, acho que merecia ganhar o jogo, até pelo que fez. Merecer é um negócio difícil, né, no futebol, acho sempre verbo muito ruim dizer que o time não merece, o resultado acontece, né? Mas assim, eu acho que jogou mais do que o Manchester City. E acho que, até pelo que aconteceu na fase anterior, que o Paris Saint-Germain foi a Londres contra o Chelsea, ganhou lá, né, jogou melhor na volta também, então... Eu imagino que o PSG possa vencer em Manchester, não seria um absurdo.
E é mais time, né? Um time mais preparado, mais coletivo. O Manchester City ainda muitas vezes me passa a sensação de que são 10 caras que se conheceram ontem, né? São 10 bons caras, mas ainda assim falta um pouco de liga ali entre os jogadores do Manchester City. O clube espera trazendo o Guardiola, né? Mas com o Pellegrini ainda acho que fica um pouco essa sensação de um time meio solto. E o PSG não, né? O PSG é um time bem coeso, tem jogadores melhores e tudo mais.
Não, o curioso é que o Ibrahimovic era o jogador que não fazia gol em mata-mata e nos 3 jogos de mata-mata do PSG até aqui ele fez 3 gols. Vamos ver se vai fazer amanhã, na quarta,
nessa.
Né? Vamos ver.
Quarta-feira. Campeonato Paulista, jogos de quartas de final na próxima semana, no final de semana, na segunda-feira. A grande discussão do dia em relação à agenda, aos horários. A princípio, Santos e São Bento, único jogo no sábado. Corinthians e Red Bull, Audax e São Paulo no domingo. Audax e São Paulo confirmado para Osasco. Palmeiras e São Bernardo na segunda-feira à noite. Mas já tem uma notícia mais recente de que a Rede Globo pediu para o jogo da Globo ser no sábado. Então ainda há uma possibilidade de Corinthians e Red Bull acontecer no sábado em razão da super cobertura do suposto, talvez, impeachment.
A única possibilidade não existe é da Globo não passar o Corinthians. Essa possibilidade está completamente...
Essa não existe até a possibilidade descartada de parar a votação lá em Brasília, rola a bola e depois ela volta.
Ou bota numa, né, numa telinha ali no canto, né? Isso ainda considerando que será mesmo domingo a votação do impeachment, né? Porque não está confirmado isso também. E porque 500 deputados vão ter que trabalhar no domingo para isso acontecer, né? Então, não está exatamente confirmado. Mas com o Corinthians indo para sábado, o Palmeiras poderia voltar para domingo também, né? Porque não é a Globo que vai passar o jogo. Porque então, o Palmeiras vai jogar no domingo,
mas é que aí
na segunda-feira...
Entra em outro problema, né?
Que é a manifestação.
Não, que é a polícia militar, né? É, então, manifestação, as pessoas... Eu espero que elas se manifestem como elas quiserem.
A polícia só deixa acontecer dois jogos no domingo, porque um é a exigência da Globo. Não tendo Globo no domingo, acho que não tem porquê ter o risco de Palmeiras e São Paulo, torcedores de Palmeiras e São Paulo se encontrarem.
Mas se um jogo for às 11 da manhã e o outro for às 6h30...
Ah, se voltasse a ideia do jogo de manhã.
Porque era uma possibilidade antes até, né, dessa notícia. A outra era que o jogo poderia ser às 11.
Eu acho que o difícil de mudar é porque...
Então, poderia ser, não ser às 4, né?
As notícias dizem que
foi um pedido do Palmeiras.
Foi o Palmeiras que pediu, né? Falou, já que não dá pra jogar sábado porque joga na quinta e domingo tem o Corinthians, põe na segunda. E parece que
foi o próprio...
E pro Palmeiras ficou bom no fim das contas, já que tem um jogo quinta na Libertadores.
Pelo menos ganha um dia a mais pra descansar.
Ganha um dia a mais.
Eu não entendo muito por que tinha... Assim, hoje, durante o dia, tinha muita discussão em relação a ter dois jogos na mesma região, né? Porque não são na mesma cidade, que é Corinthians jogando em Itaquera e o São Paulo jogando em Osasco, que já é outro município, mas existe uma chance razoável de um encontro de torcidas...
Até porque é a linha do trem, né?
É a linha do trem. E assim, embora eu adorasse que a gente pudesse ter 15 jogos em São Paulo ao mesmo tempo, que eu acho que seria o ideal, como acontece em várias outras cidades, como Buenos Aires, por exemplo. Mas, infelizmente, assim, nesse momento, a gente até falava semana passada da tensão pós-clássico, né? Eu acho difícil arriscar um pouco. Ainda mais porque às vezes dá a impressão que a polícia não liga muito se tiver confronto.
E a televisão não tá nem aí, porque não tem
aí
sentido o São Paulo não jogar sábado.
O São Paulo que vai jogar quarta pela Libertadores, e seria benéfico pro São Paulo que jogasse um dia antes, porque vai ter que ir até La Paz.
Pois é.
Então se tivesse um dia a mais de descanso e de poder fazer a logística para La Paz, seria melhor, né? Mas, assim, é aí que a gente vê que o interesse da TV é muito acima do interesse dos clubes, inclusive quando se fala em manifestação, né? Quer dizer, quando você tem manifestação e jogo, não dá. A polícia diz que é impossível ter dois eventos como esse. Mas se for dois jogos e a TV falar que pode, a PM diz que pode também. Então é curioso, né?
E ainda assim, são interesses que são difíceis de explicar pro torcedor, porque... Se não é o jogo da TV aberta, não deveria fazer grande diferença um Santos e São Bento na TV fechada e um Audax e São Paulo na TV fechada.
Claro.
Podiam estar invertidos esses jogos. Agora, vale a gente refletir e falar também que dó nenhuma dos clubes, né?
Não, nenhuma, zero, pena que o São Paulo vai viajar mais tarde.
A dó que eu tenho é de quem, por exemplo, já comprou ingresso pro jogo do Corinthians. Que ia ser às 4 da tarde
mude
de domingo, e agora não sabe quando é que vai ser o jogo.
Pode ser que seja sábado.
Pode,
né?
Ser que seja sábado, pode ser em outro horário.
E o Corinthians costuma vender com uma grande antecedência,
sim,
seus ingressos. Então, assim, na verdade.
A dó que eu tenho é disso.
A única dó é dos torcedores que a gente. São os torcedores, e no fundo nós todos somos torcedores. São os torcedores que sofrem, né? Porque os clubes,
do torcedor,
assim,
do Palmeiras,
merecem.
Que poderia ir no jogo no final de semana, não pode ir no domingo, na segunda, porque sai tarde do trabalho. É disso que eu tenho dó. Porque os clubes, assim, quem comanda a CBF o Coronel Nunes. Quem assina o contrato, quem votou no Coronel Nunes para ser presidente da CBF?
Os clubes.
Quem assina o contrato com a televisão?
Os clubes. Das TVs,
então, assim, esses são os mesmos caras, a mesma pessoa que diz que o Coronel Nunes tem capacidade para ser o presidente da CBF, e o Coronel Nunes não sabe nem nada, né? Não sabe analisar a seleção brasileira. Mas assim, não é que ele não sabe analisar a seleção brasileira como um grande analista. Ele não sabe analisar num senso comum, assim. Meu avô analisa melhor do que o Coronel Nunes.
O vídeo é bom, hein?
É muito bom o vídeo. E é a mesma pessoa que vai lá e assina com a Globo e faz tudo que a Globo quer. É a mesma pessoa que também tá junto com a PM. Então, assim, com o Ministério Público. São sempre os mesmos. Eles fazem isso.
Aliás,
porque eles não ligam, né?
Esse mesmo senhor, Paulo Nobre, que disse que o Coronel Nunes tem capacidade, é o mesmo que disse que clássico tem que ter torcida única. É ele
pois
também
é.
Que gosta de dizer.
Agora ele conseguiu o que ele queria.
E é tão raso também essa... esse mando da TV Globo, que, por exemplo, esse jogo do Palmeiras na segunda-feira em TV aberta seria um estouro, né? No horário de mesas redondas, no horário que as pessoas estão ali assistindo debates de futebol, mas nem passa pela cabeça deles ter um jogo numa segunda-feira.
Mas com na clube hora do que... velho Chico, você tá louco?
Pois é, aliás, sai Rodrigo Santoro, entra Antônio Fagundes, né? Que beleza. Leandro Amin, que tal o jogo na segunda-feira sem Januário Oliveira, hein? Que transmitiu os jogos.
Semana que vem o Trivela vai fazer um aquecimento aqui. São 8h47 agora. O Trivela da semana que vem é especial Palmeiras e São Bernardo.
O Palmeiras que enfrentará o São Bernardo de Sérgio Soares, apresentado no Ceará, mas que se mantém. Que é daquelas coisas muito loucas, né? O time tá tão confiante que vai classificar que fala: não, pode ir acertando. Pode acertando que acaba domingo. Aí classifica, né? Deve estar um ânimo, né? Pra dar o treino amanhã, o Sérgio Soares.
Não, pior que assim, ele tá no Ceará, né? Foi apresentado. Ele volta na quinta-feira pra treinar
lamentável.
O time pro jogo contra o Palmeiras.
E eu sei que eu sou um pouco amargo, mas é uma ótima história pro Palmeiras cair fora pro time meio sem técnico, né?
Você já
é daqueles fiascos.
Porque acho que o São Bernardo também não tá pensando nisso, né? Imagina a logística se o São Bernardo elimina o Palmeiras, é aí que tem que continuar o campeonato.
Pois é,
né?
Que loucura.
Tem que ficar mais uma semana, né?
Lembra, Palmeiras 1, Água Santa 4, foi a estreia do Márcio Bittencourt.
Foi.
Que caiu ontem.
Caiu.
É, bom, o time foi rebaixado, né?
Ele chegou sábado à noite, né? Na concentração do time. Tomou café da manhã com os caras e meteu 4 no Palmeiras.
E você sabe que tem uma coincidência macabra aí? Ou só uma coincidência, não é macabra? Que o Mirassol, no ano que fez 6x2 no Palmeiras, caiu.
Pois é, então...
O Água Santa fez 4x1 no Palmeiras.
A bola pune. Caiu. Foi no mesmo dia, né?
No Sim. mesmo dia, inclusive.
Foi no mesmo dia. A bola pune.
Casadinho, vai. Um minuto pra cada um. São Paulo, Libertadores e esse jogo com o Audax no meio. E o Palmeiras, apostando as últimas fichas quinta-feira na Libertadores, que tal a dupla na empreitada internacional?
Eu acho que nenhum dos dois se classifica, porque tá bem difícil, né? O São Paulo precisa ganhar do River Plate de qualquer maneira no Pacaembu. No Morumbi, né?
No Morumbi,
em casa. E é um jogo difícil pro São Paulo, que assim, não tá jogando muito bem. O São Paulo, ele oscila muito, né? Ele fez um bom jogo contra o River fora, meteu 6 no Trujillanos, e aí vem pro Campeonato Paulista, não é a mesma coisa. Então não tenho muita certeza. E mesmo que ganhar, não tá garantido,
não,
né? Ainda precisa de resultado na Bolívia contra o
Strongest. Vai precisar. Assim, então... na melhor das hipóteses, vai precisar de um empate caso amanhã o Strongest vai visitar o Trujillanos.
Que é uma baba, né?
Aliás, os dois times, né? O Strongest também tá bem longe.
Não, mas o Trujillanos
é um
cai no
melhor.
Paulista. O Trujillanos
Sim,
cai
não,
no Paulista.
O Trujillanos é muito fraco.
É o Rio Claro.
Se o Strongest vencer o Trujillanos, que seria o mais...
Normal,
o São Paulo vai ter que vencer.
Precisa dos 6 pontos.
Vai precisar vencer também o Strongest em La Paz. Se o Strongest não ganhar do Trujillanos, como o São Paulo, aliás, aí o São Paulo vencendo o River vai poder empatar o último jogo, mas assim, eu também, como bom Santos, eu não acredito na classificação de nenhum dos dois. Acho que os dois ficaram em situação muito difícil.
O Palmeiras precisa que o Rosário Central, que é o melhor time do grupo, talvez não em pontuação, mas em bola, perca do Nacional, que já está classificado, né? E precisa ainda tirar 3 gols de saldo, ou 4.
Pelo menos 3, né?
Pelo menos 3 de saldo. E é muito difícil que isso aconteça, né? Talvez o Palmeiras consiga, até porque o River Plate não é grande coisa, fazer um bom placar no Allianz Parque, mas eu não sei como é que vai acontecer o outro jogo da chave, até porque um empate classifica os dois. Existe ali uma possibilidade de disputar a liderança do grupo, que tem essa importância, ganhar um pouco mais de pontos na classificação geral da Libertadores, também tem alguma importância. Falam muito da rivalidade Uruguai-Argentina ali e tal, que de fato existe, não sei se existe entre os jogadores uruguaios do Nacional e os argentinos do Rosário Central, mas pode ser, mas não acho que eles vão combinar o resultado antes do jogo.
Não.
Mas chega em algum momento ali que o empate tá bom pros dois, né, os dois lados também não querem arriscar muito, né? Então é uma situação muito difícil do Palmeiras, que cavou a sua própria cova para chegar na última rodada, dependendo dos resultados dos outros. Porque ele só depende dos resultados dos outros, não está totalmente eliminado, porque houve aquela aberração contra o Rosário Central no Allianz Parque. Foi um jogo que era o Palmeiras ter perdido. Era o Palmeiras ter hoje 2 pontos ou 3 pontos na classificação e não os 5 que ele tem agora. Então ainda sobra um pouquinho de chance pro Palmeiras, mas é muito, muito difícil.
E vão sempre pintar os exemplos do River Plate no ano passado, São Lourenço, de arrancadas de classificações no limite, mas... Via de regra, quem se classifica meio capenga chega numa situação muito difícil no mata-mata. Não dá pra imaginar o Palmeiras encarando os melhores times da Libertadores hoje.
Mas aí é mística, né? Não é? Não é,
porque é claro que pode. Assim, futebol, pode acontecer.
Não significa nada você se classificar em primeira melhor campanha ou com a pior campanha, depois é tudo igual. Lógico, mas assim, mas é um indicativo de como o seu time tá, né? Você faz 16 pontos, classifica, se você classificar com 8, é uma diferença.
Assim,
dobro,
como,
né?
Assim como você falou, Paulo, do ninguém pode prever, planejar a trajetória do Atlético, né? Então, pode fazer um pênalti no último minuto que o Vitor pega, pode perder de 2-0 fora e ter que arrancar um gol nos últimos 5 minutos. Claro que pode acontecer, como aconteceu, o Atlético foi campeão da Libertadores em todos os jogos, tendo que buscar o resultado, todos no mata-mata, sim, exceção ao São Paulo, que ele goleou, das quartas em diante, foi sempre sofrido.
E o River passou uns minutos na última rodada desclassificado, né?
Então assim, não dá pra apostar nisso, é claro que pode acontecer, claro que o Palmeiras pode arrancar uma classificação com um gol do Rosário, do Nacional no último minuto contra o Rosário, claro que pode, claro que o São Paulo pode ganhar os dois jogos. São Paulo não ganhou ainda fora de casa. Pode ganhar o primeiro jogo em La Paz contra o... Claro que pode acontecer. Ninguém está dizendo que é impossível. É só que, assim, o normal, pelo que os times apresentaram até agora,
não
acontecer.
Acontece.
Só isso.
Leandro Jamin.
Oi.
Valeu.
Tchau.
Classificam Palmeiras e São Paulo?
Eu acredito que o São Paulo vai ter mais dificuldades que o Palmeiras. Por causa do adversário, que me parece mais qualificado. São Bernardo no...
Não, é Libertadores, eu quero dizer.
Estamos falando de Libertadores, não é verdade.
É que nos dois tem drama, né?
Os dois tem drama. Eu acho que ambos não passam na Libertadores.
E o São Paulo tem um risco maior, concordo com você, no Paulista, visitar o Audax. De repente,
que é
sei lá.
Um dos melhores times aí.
Pode acabar o planejamento ser mesmo na semana, né? Sei lá, empata com o River, empata com o Audax. Acho que o São Bernardo também é um time mais acessível do que o Audax.
E serve também pra gente parar também de planejar o semestre em cima da Libertadores, né?
Empata os dois ali, ou perde, sai dos dois. O São Paulo com um mês pra treinar. Com o time jogando um pouco mal, começando a contestar o Balsa. Não sei se vocês vão resistir à tentação, não, viu?
Tem isso também. E tem quem diga também, quando o time cai fora, que virou favorito brasileiro. Porque agora tem um mês pra treinar. Essa eu adoro. O time leva uma surra, não. Favorito do brasileiro. Vai chegar descansado.
Empata com o Trijulianos, perde o Strongest em casa, é eliminado pelo Audax e é favorito pro brasileiro.
Vai chegar descansado, um mês pra treinar. Valeu, Bonsante.
Valeu, até mais.
Valeu, até paz, hein?
Eu falei paz?
Até paz.
Tá bom.
Tudo bem, né? Paz pra você
também. Não gosto
também.
De guerra.
Vá tranquilo pra casa. Valeu, Lobo.
Valeu, até semana que vem.
Podcast Trivela volta na segunda-feira falando dos semifinalistas da Champions League, dos semifinalistas de Campeonato Paulista, da situação dos brasileiros na Libertadores. Tem semana cheíssima de Atlético Mineiro, de Grêmio, de todo mundo decidindo seu futuro. E esse programa, claro, fica disponível em podcast. Assine o feed do Trivela no seu celular. Leandro Amin, o seu feed tá para vibrar? Quando pinga o Trivela, vibra teu celular?
Não, porque eu não tenho saco para essas palhaçadas. Eu digito o endereço e vou ver o
Você que gosta eu quero. De você ser o ativo na coisa, né? Ficar pingando, né?
E aí, quando ele vê a Trivela, vibra o coração, né?
Vibra o coração.
Quando eu tiver Alzheimer, eu assino um feed.
Maravilha. Podcast Trivela, toda segunda ao vivo, às 8h01. Até semana que vem. Tchau.